Saúde pra você.
E agora é hora do quadro Saúde pra você. Toda segunda-feira é dia de começar a semana falando sobre saúde. Ontem, domingo, foi celebrado o Dia Mundial do Câncer. Foi uma campanha instituída desde 2005 pela União Internacional para o Controle do Câncer. E ela tem como principal objetivo fazer com que o maior número de pessoas ao redor do mundo fale sobre a doença. E é justamente por isso que nós vamos conversar sobre esse assunto hoje aqui. E vai conversar com a gente aqui o membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da Sociedade Brasileira de Cancerologia e da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, William Fuzita. Mais uma vez, seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar. Uma boa tarde para você, William.
Boa tarde a todos. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo sobre esse assunto que, infelizmente, afeta muitos aqui, tanto no Brasil, no mundo, como na nossa cidade. E é interessante que hoje a gente vem para discutir um assunto comemorando essa data do dia 4 de fevereiro, que é o Dia Mundial do Câncer. E a intenção sempre é trazer a maior quantidade de informações para toda a população, de uma maneira que a gente consiga evitar o surgimento do câncer, evitar os tratamentos, evitar as cirurgias relacionadas ao câncer, na qual a gente, infelizmente, quando o paciente tem, a gente tem que submeter os pacientes. Estão pensando de maneira curativa, o paciente pode ser submetido a uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia, e a atenção dessa conversa e dessa data, na realidade, é evitar tudo isso, é evitar que a pessoa desenvolva o câncer.
Ô William, por que o câncer de pele, não melanoma, é o mais frequente no Brasil? Ainda falta prevenção?
Na realidade, isso é bem característico de todas as regiões que são bem expostas ao sol. Então, a gente vive num país tropical, né? Então, a gente é sinônimo do tropical, do país tropical, praia, sol, né? E isso reflete também a nossa colonização. Então, a gente tem, na realidade, o Brasil é uma miscigenação de raças, mas obviamente, assim, os descendentes, principalmente caucasianos, descendentes europeus, que têm um tom de pele mais claro, o olho mais claro, obviamente essa radiação solar acaba prejudicando e facilitando o surgimento de tumores de pele. O bom, apesar de ser a maior quantidade, pela estimativa que o INCA realizou agora e publicou dia 2 de fevereiro, eles sempre tentam juntar essa data 2 de fevereiro, mostrar esses dados sobre a incidência do câncer no Brasil junto com a data do dia 4 de fevereiro, né? Que é para comemorar o dia do câncer e levar informação para todo mundo. Mas o câncer de pele aqui no Brasil é muito incidente por causa disso, por causa do sol e pela imigração de povos da Europa para cá. Mas o bom disso é que o tratamento do câncer de pele é de maneira mais simples e muito mais fácil curar do que outros tipos de tumores sólidos. Tanto é que as estimativas, às vezes, a gente deixa de lado esse número do câncer de pele para falar mais sobre os outros tumores, né? Que são mais agressivos e, obviamente, os tratamentos também são mais agressivos.
E a gente vive numa época aí de fake news para todo lado nesse debate, saúde, câncer. Com especialistas do INCA e também de outras instituições, foi inclusive discutida essa propagação de notícias falsas. Agora, doutor William, esse tipo de divulgação dificulta a prevenção e o tratamento da doença? Quais seriam as orientações que o senhor dá para a população de maneira geral?
Toda informação errada ou falsa, infelizmente, gera um monte de acontecimentos e atitudes errôneas também. Então, assim, a campanha do INCA desse ano de 2018 e 2019, frente a essa data do dia 4 de fevereiro, além de levar as informações para a população sobre o câncer, é também combater as fake news, como está na moda agora, que todo mundo gosta de inventar uma informação, jogar na internet, porque, assim, o acesso à informação está muito fácil. Então, com Instagram, Facebook, né, Twitter, então, qualquer pessoa pode escrever sua opinião e colocar no ar online. O fato que, assim, o que a gente sempre chama atenção, a necessidade, principalmente aqui, por exemplo, hoje aqui só tem jornalistas de renome, aqui pessoal da rádio, obrigado, da imprensa, obrigado, da mídia. Então, assim, a gente sabe que o papel importante que vocês têm e também a responsabilidade de vocês. O grande fato é que, assim, como toda profissão, toda, até área médica, a gente encontra pessoas que não, assim, ou não têm um conhecimento adequado, a formação adequada, ou infelizmente não tem um princípio básico que é sempre levar a informação correta.
Um exemplo que o senhor daria, olha, esse tipo de divulgação que as pessoas fazem, não acredita, é totalmente errôneo, não procede.
Até porque, doutor, as pessoas hoje, a fake news é o seguinte, o cara disse, olha, eu peguei uma receita lá do fulano de tal, eu misturei aqui umas folhas que está combatendo o câncer. Não é isso? Não é a realidade, não é essa?
Isso é um grande problema, que às vezes, principalmente com câncer, às vezes pessoas com mais intenções podem utilizar o desespero das pessoas, né? A vontade da pessoa procurar alguma saída e empurrar situações que não são as reais e, obviamente, a ciência não comprovou. Então, um grande exemplo foi a pílula do câncer, que ainda, mesmo com toda a evidência científica, ainda fica na briga. O que aconteceu? Um estudo científico feito, capitaneado pelo pessoal da USP lá em São Paulo, depois de toda essa bagunça que o jornalista junto com o pesquisador lá de São Carlos mostrou, infelizmente as ideias e os fatos foram infundadas. Então não teve nenhum estudo científico que comprovasse sua eficácia. Aí quando foi feito o estudo lá no grupo do ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, vinculado à USP São Paulo, chefiada pelo Dr. Paulo Hoff, que é um importante oncologista aqui do Brasil. Eles fizeram o estudo fase 1 junto com fase 2. O que significa? Era para ver se o medicamento, a substância fosfoletolonamida, não causasse o mal. O que eles observaram é que não faz mal nenhum, né? Então depois partiu-se para o estudo fase 3, principalmente, assim, que é nos seres humanos. O estudo fase 3 compara alguma coisa que a gente já tem, que sabe que tem um efeito benéfico, versus essa nova droga, que era a fosfoletolonamida. O que se descobriu é que todos os pacientes que utilizaram o medicamento, infelizmente, essa substância não trouxe nenhum benefício. Tanto é que o estudo teve que ser interrompido de maneira precoce, porque o grupo de pessoas que estavam utilizando o medicamento, infelizmente, estava tendo evolução da doença. Então, teve que ser parado para as pessoas voltarem para os tratamentos convencionais. O fato é que isso é feito baseado em ciência, com todo critério ético, né? Sempre respeitando a pessoa, o ser humano. Mas só que assim, sempre tem os fake news. A pessoa fala assim, não, os médicos não querem descobrir a cura do câncer. A indústria farmacêutica não quer que isso aconteça. O fato é que isso é mentira, porque, sinceramente, o que eu mais quero é a cura do câncer. Porque com certeza ainda vão existir o desenvolvimento diagnóstico de câncer. Se eu tiver a cura, não é muito mais fácil tratar os nossos pacientes? Seria uma maravilha, eu curaria todos, né? E a indústria, obviamente, com certeza quer descobrir isso, porque qualquer indústria farmacêutica que descobrir a cura do câncer vai dominar o mercado farmacêutico, né? Então, assim, obviamente, hoje nós já temos a cura do câncer. Nós temos pacientes que a gente conseguiu curar, mas obviamente isso denota o quê? Dos hábitos de vida do paciente, se o paciente descobre o tumor de maneira precoce, se o tratamento a gente consegue oferecer a tempo para o paciente. Obviamente, ficar procurando tratamentos alternativos, isso pode atrasar o diagnóstico e infelizmente permitir que o tumor se desenvolva e infelizmente a gente não conseguir oferecer um tratamento curativo para o paciente.
Esse ano, segundo essa própria pesquisa do INCA, mostra que o Brasil deve ter 600 mil novos casos, né? Por que tantos novos casos em um ano?
O grande problema, que é sempre um exemplo que eu uso com os pacientes lá na nossa clínica, é que eu falo assim, a gente está parecendo peixe, a gente está morrendo pela boca e pela preguiça. Se a gente observar friamente, em torno de 30 a 40% de todos os tumores malignos seriam evitados se a gente praticasse exercício físico, se a gente comesse de maneira saudável, então muitas frutas, verduras e legumes, com redução da carne vermelha para 200 gramas por semana para a grande maioria da população, né? Evitar o fumo e evitar o cigarro. Evitar o cigarro e a bebida alcoólica, quer dizer. Então, obviamente, esses cuidados com alimentação, exercício físico, né? Não ao sedentarismo e não fumar e não beber, a gente evitaria de 30 a 40% de todos os tumores. Então, assim, isso infelizmente está aumentando a doença oncológica, o diagnóstico de câncer, porque a população está ficando mais obesa. Mesmo sabendo da importância do exercício físico, as pessoas ficam em frente à televisão de maneira bem sedentária mesmo. Então, assim, aumentando o peso, não praticando nenhuma atividade física. É que eu falo, eu sou da geração que assim, quando queria mudar o canal de televisão, o controle remoto era o filho, né? O pai falava, troca o canal lá, filho. Aí você tinha que ir lá apertar.
Agora tem um celular também, além do
isso.
Da TV, né?
Que tem o celular. A pessoa, assim, às vezes lá em casa eu vejo meus filhos, ele, assim, tem, tá com o celular ligado, o tablet ligado e a televisão ligada. Então, assim, você vai trocar o canal, o cara troca pelo celular, não troca nem pelo controle remoto.
Ontem mais, nós, né? Vimos, estava comemorando o aniversário do sobrinho e viu as crianças, né, brincando. Não era mais nem pedalando, já era só em cima de um. Eu esqueci agora o nome da.
Era um patinete motorizado.
É motorizado.
Nem
para
empurrar,
você
ele gasta mais energia.
Vai ali em cima, liga o botãozinho, o negocinho vai, você não faz esforço nenhum, não cai um pinguinho de suor. Difícil, hein, doutor?
É, então, outro dia também eu tava na Ponta Negra correndo com meu filho andando de bicicleta, pedalando, que eu faço ele suar bastante. Bastante, né? Ele deve estar escutando a gente, então vou mandar um beijo ao Lucas, um beijo pra você,
beijo
meu
pra
filho.
Tilo.
Você foi correndo.
Aí assim, eu fazendo ele pedalar, suar a camisa, aí passa um menininho, o pai com controle remoto, o menininho dentro do carrinho, o pai controlando o carrinho de controle remoto com o menino dentro. Então assim, obviamente essas atitudes, nós temos que incentivar nossos filhos a praticar exercício físico e comer de maneira saudável desde o começo, né? Em toda a educação. Então assim, o Lucas, a gente fica brincando, às vezes tem uma propaganda que fazia a criança gritando, ah, eu quero giló na propaganda. Meu filho é meio parecido, porque ele pede brócolis, pede alface, né? Beleza. Pede tomate. Pede
toda coisa, né?
Então, a gente vê assim, pô, é necessário esse incentivo desde pequeno, porque obviamente, quando a gente já é adulto, né? Então é difícil a gente mudar os nossos hábitos.
Senão, doutor, aquela perspectiva de vida de 76 anos já era, né?
Já era.
Com 50 já foi.
Então parece que vai chegar lá. Doutor William Fuzita, muito obrigado pelas suas informações. Tempo realmente é curto para a gente discutir um assunto tão importante. Deixa suas considerações finais aí aos nossos ouvintes. Eu alerto para o povo se mexer, né?
Então assim, em comemoração ao dia 4 de fevereiro, que foi o Dia Mundial do Câncer, a gente sempre orienta a todos. Praticar exercício físico, dizer não ao sedentarismo. Comer de maneira saudável, sempre uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes. Reduzir a carne vermelha para 200 gramas por semana. Diminuir consideravelmente o consumo de carboidrato, que aqui na nossa região é a farinha. Então, comer de maneira moderada. Evitar o cigarro e evitar a bebida alcoólica. Com essas atitudes, a gente vai evitar de 30 a 40% de todos os tumores malignos que a gente pode encontrar.
Jornal Rio Mar em Notícias. A informação a serviço da cidadania.